Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, aqui na minha frente hoje está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Bem, bem.
Bem?
Acabei
bem.
De voltar de viagem.
É, uma viagem longa, né? Você fez um tour pelo Brasil, pelo visto.
Tour pelo Brasil, conheci Ouro Preto.
Ouro Preto.
Mariana.
Ah, Minas Gerais, basicamente.
Esteve antes do
Espírito Santo também.
É, Espírito loucura. Santo, eu fui para Venda Nova do Imigrante. Onde eu descobri que há uma grande quantidade de Piazzi, ou seja, pessoal da minha família, mas uma imigração anterior, de 1870, eu vi um pouquinho certo. Depois. E tem lá um tal de Osiris Piazzi, um senhor de 70 anos, que jogando na Várzea, registrou 1.473 gols.
Ah,
registrados.
É?
Quer dizer, tem mais gol que o Pelé e o Romário Júnior.
É, então.
E aquelas lendas, sabe, que o cara tem um chutão que um dia derrubou a trave.
Sim,
aí
sim,
o barbeiro
sim.
Do lado comentando, tava podre. Sabe aquelas coisas meio de cidade inteira? Fantástico.
Olha só, 1473
gols. 73.
Vamos fazer um site para esse senhor,
Osiris
Piazzi. Piazzi é, né? Ele jogou na Várzea só, né?
Não, ele acho que jogava na quinta divisão, coisa desse
certo.
Tipo. Sabe aqueles times bem...
1.400 ela vai cacetada, quer dizer, mais que o Pelé, né?
Pois é.
Tá bom.
Pois é. Agora, para você que tem dúvidas, não de futebol, mas dúvidas de informática...
E quem sabe no futuro até de futebol,
até de futebol.
A gente começava a falar de tudo aí, né?
Basta mandar um e-mail para info@radioeldorado.com.br tomando um cuidado.
É, o cuidado é que no assunto... você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700, tá? A ideia, muitos ouvintes novos não fazem isso, às vezes, assim, quando ou eu ou o Pierluigi estamos muito bem-humorados, a gente, às vezes, consegue desconfiar pelo assunto, apesar de não ter, alguns ouvintes não mandarem o assunto com a palavra ou com o termo do referente ao nome do programa, ou seja, Plug 700, a gente consegue desconfiar, tratar-se realmente de uma dúvida de ouvinte, e aí a gente, assim, abre o e-mail para ver o que é. Porque a via de regra é a seguinte, quando não vem com o nome Plug 700, ou eu ou o Pierluigi, na hora que a gente abre a nossa caixa de e-mail do info@radioeldorado.com.br, a gente sumariamente apaga o e-mail porque trata-se de um spam. Tá? Então, e a quantidade de spam realmente é enorme.
Está muito
grande e a gente pura e simplesmente apaga, nem lê os spams, né? nem vai ver do que se trata.
E tem gente que diz, vocês não poderiam usar um programa anti-spam? Não. Não pelo seguinte, porque aqueles programas anti-spam normais que dizem, olha, confirme. Quer dizer, há um tamanho trânsito, você me manda um e-mail, aí o meu servidor te manda de volta dizendo, olha, confirme tal coisa e lê essas letrinhas, tá. Isso também é uma coisa... Então a gente prefere ter o trabalho da gente mesmo apagar. Tarcísio, Benjamin Nissan.
Sim.
De Arthur Alvim. Eu já fui para Arthur Alvim.
Você já foi para todos os lugares do mundo. Você acaba de voltar de Ouro Preto. Já deve ter ido para todos os lugares. Para Mariana, para Vitória.
Diz, prezados professores, quero comprar um notebook. Para poder pôr em prática todas as dicas que ouço através do seu programa.
Se bem que, um detalhe, para pôr em prática todas as dicas do programa, ou qualquer dica do programa, não há, isso já não preciso explicar, mas eu acho que é conveniente lembrar que não há necessidade de você ter um notebook. Você pode ter um computador, um desktop, né? Com a seguinte vantagem, um desktop numa configuração equivalente à de um notebook, ela é muito mais barata, né, do que a do notebook.
Que os preços estão começando a se aproximar um pouco, mas ainda continua mais barato.
Hoje não há muita, não há tamanha discrepância como já ocorreu antes aí da redução dos impostos, né, que fizeram exatamente os notebooks, principalmente os notebooks, baratearem bastante.
Exatamente.
Mas, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa ter um notebook. O notebook, normalmente, é um computador portátil, é claro, que serve para as pessoas que precisam de mobilidade. Ou seja, elas vão para cá, vão para lá e precisam estar com o computador sempre à mão para poder realizar os seus trabalhos. Aí o notebook, obviamente, num caso como esse, se torna indispensável. Tá? Mas se você não tem essa necessidade, você quer um computador apenas para pôr em prática as dicas, como a gente disse, né, Benjamin? Como você disse, Benjamin? Então aí, parece que ele dispõe de R$2.000, não é isso?
Diz, o problema é que eu tenho apenas R$2.000 para investir então, nesse portátil.
Com R$2.000, você compra um notebook, não há dúvida. Eu andei dando uma pesquisada, viu, Pedro? Existe na própria internet. Sites desses famosos de vendas aí, que começaram vendendo CD, depois passaram a vender CD, DVD e livro. Agora vende CD, DVD, livro, eletrodoméstico, um monte de coisa. Que são aqueles famosos Submarino, Americanas.com, enfim, esses sites daí, eu andei dando uma pesquisada por eles. Há notebooks abaixo de R$2.000. Mas assim, são configurações relativamente modestas. É um, por exemplo, o que eu achei por em torno de 1.800, é um Intel Celeron de 250 MB de RAM. É razoável, mas não é...
Você não roda Vista, por exemplo.
Não roda um Vista, pelo menos confortavelmente não. Um HD de 40 GB.
Ainda bem, porque descobri que o Vista custa quanto, Tarcísio?
O completo? Ah, o mais completo custa mais de R$800.
Certo.
Tá um absurdo. É um convite à pirataria mesmo. Né? Porque o cara vai pagar mais de R$800 para ter em casa um Windows Vista. Quer dizer, tem gente que precisa, né? Então aí é óbvio que precisa, até por necessidades profissionais, as pessoas acabam comprando, tem que comprar... são obrigadas a comprar as versões devidamente licenciadas. Mas vamos ser realistas. Realistas, na realidade, se você pegar as pessoas que usam computador para diversão, para acesso à internet, como mais um eletrodoméstico, vamos dizer assim, do que um instrumento de trabalho, aí realmente o Windows Vista acaba sendo uma peça muito cara desse computador, entre aspas. Né? Bom, mas de qualquer forma, voltando aqui. Como eu disse, você acha aí um Celeron por de 256 MB de RAM, 40 GB de HD, um leitor de DVD e leitor e gravador de CD, que é o chamado combo, né? Não é gravador de DVD, é gravador de CD apenas.
É só ler o DVD.
Isso, por um valor em torno de R$ 1.800. Agora, com esse mesmo valor... se você não precisar de mobilidade, né, de portabilidade, aí você consegue um computador desktop com uma memória muito maior, com HD muito maior, com gravador de DVD, enfim, com vários recursos mais sofisticados do que esses que eu acabei de mencionar para o notebook. Mas viu, Benjamin, entra aí lá na... faz uma pesquisa na internet, por exemplo, nesses americanas.com, que você vai ou no Submarino, ou, sei lá, Saraiva, enfim, esses sites que vendem computadores, que vendem eletrodomésticos, que vendem livros, CDs, etc., você vai acabar achando alguma coisa que vai ser adequada para você.
Agora, de qualquer forma, não tem muito sentido a pessoa, por exemplo, que precisa de mobilidade e também quer um computador em casa, e não tem muito sentido a pessoa ter dois. Ela pode pegar o computador, o notebook... e fazer alguns acréscimos para ser usado em casa também. Por exemplo, eu pessoalmente odeio a ausência do mouse.
Ah, é horrível.
Então, se você usa teu notebook em casa, o que você faz? Na portinha USB, você põe um mouse.
Põe um mouse.
E trabalha com o mouse. Você pode melhorar um pouco o som, colocar uma caixinha de som. Então, você deixa, digamos assim, em cima da tua mesa, do teu escritório em casa, você deixa só os periféricos do seu computador. Você viaja com o teu notebook e, quando volta, conecta as coisas adicionais. Exato. E você tem as duas coisas simultaneamente, né? Agora, Tarcísio, diz aqui, você já ouviu falar num P2P Xereasa?
Na realidade, eu estou vendo aqui, está errado, viu? Ele escreveu errado, foi o Roberto Ícaro, né?
É
Xereasa, Xereasa. Já ouvi falar, sim, é um desses softwares de compartilhamento de arquivos, tá? O Xereasa. E ele está tendo aqui, parece que, problemas, né? De configuração, como é que é a história?
Não, ele diz o seguinte... Ele quer saber como configurar esse software. Então, pelo jeito, nem o Tarcísio nem eu sabemos, porque a gente nunca utilizou, mas talvez algum ouvinte saiba.
Eu achei um
Ele quer
tutorial
ocupar
para isso.
toda a banda da linha discada sem abrir o Internet Explorer.
Tá.
Pois só ligo o computador à meia-noite e vou dormir. Assim, provavelmente ele faz um monte de download, puxa um monte de coisa,
Então
né?
ele quer dedicar toda a banda dele para a banda larga, né? A banda de conexão
Só
para.
que não é larga, é de linha discada,
Ah, é de linha discada?
hein? É.
Ah, não. Então realmente vai ficar difícil, viu? Que linha discada para puxar arquivos, mesmo MP3, né? Que são arquivos relativamente pequenos comparados com outros arquivos, eles têm 2, 3, 4 megabytes cada um, e na linha discada fica meio pesado
Mas de
puxar.
qualquer forma, você disse que você achou um tutorial a
É,
respeito
há
disso?
tutoriais disso, né? Se você for no www.forumpcs.com.br ou o forum.clubedohardware.com.br, e ali nos campos de busca, né, de cada um desses sites, você escrever Shiraza, o Shiraza, atenção, é do jeito exatamente como você escreveu, viu, Roberto, no nosso e-mail. Só que é assim, é share, o share é Share, né? Você escreveu Share, não é E, é A. Então a primeira vogal aí é A, tá? Então você escreve Shareaza com Z aí, o resto tá certinho como você escreveu nos campos de busca, e aí você vai acabar achando aí páginas com fóruns e tutoriais aí para melhor configurar o Shiraza aí, né? Que é esse programa P2P, é um programa de compartilhamento de arquivos no estilo do LimeWare ou LimeWire, né? Ou então aquele outro famoso Kazaa, né? Então, tá aí. Eu acho que você, nesses dois fóruns, um é o www.forumpcs.com.br e o outro é o forum.clubedohardware.com.br.
Agora, o que o Benjamin Nissan, do e-mail anterior, poderia fazer também é dar um pulo no www.semptoshiba.com.br. Aí, se ele clicar em Informática, em seguida em Desktop, se ele estiver interessado em Desktop, ele vai encontrar um monte de configurações. Agora, se clicar em Informática, simplesmente, ele tem também a possibilidade de clicar em Notebook. E aí, ele vai ver um monte de configurações de
É,
notebook
exatamente.
possíveis de um lado ou do outro. E, como diz a Semp Toshiba, fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Agora,
Tarcísio.
quem não estava muito feliz com o Semp Toshiba, viu? Mas aí eu acho que foi, na realidade, um problema não do computador em si, mas do não entendimento do que estava acontecendo. É o nosso ouvinte já bastante assíduo, o Reinaldo Menezes. Ele manda
Não,
um
não.
longo e-mail, como vários outros que ele costuma mandar, e diz aqui, né?
Não, ele diz que ele não está feliz com nova data. Ele diz, não é um Semp
Ah, não é o
Toshiba.
Semp Toshiba, mas é uma nova
É
data. Ah,
nova
bom,
data.
ainda bem, eu estava pensando que ele estava brigando com o Semp Toshiba. Porque realmente, os computadores da Semp Toshiba, eles são computadores que passam por todos aqueles ISO, aí tem os números adequados aí. Ou seja, que são todos os testes de qualidade, todos os testes aos quais os computadores montados, obviamente, não passam, né? Então, na realidade, na hora que você pega um Semp Toshiba, você está comprando uma qualidade e uma garantia aí de que vai ter um computador aí por vários anos
Ou
funcionando
seja, traduzindo,
bem,
são
né?
computadores que foram torturados.
Foram torturados,
Torturados e passaram.
torturam os computadores antes,
Agora,
exato.
diz aqui, ele.
Não o seu, né? Computadores similares, que são os protótipos, eles torturam bem, então deu certo, tá tudo certo, aí eles fazem igualzinho para vender para você, né?
Agora, diz o Reinaldo que o computador que ele comprou, que não é um Semp Toshiba,
Que é uma nova data,
ele
né?
comprou há 12 meses. E foi 8 vezes para assistência técnica. E só não foi trocado o manual.
Trocou tudo, menos o manual.
Menos o manual, né?
Ele está com o Home Edition SP 2003. Bom, ele está reclamando desse computador. Aí ele disse o seguinte, que o computador foi formatado recentemente porque houve um erro no Internet Explorer 7, que travou tudo e na sua retirada, né, na remoção do Internet Explorer 7, ele foi obrigado a formatar. Atenção, não, se você não for usuário do Windows Vista, não é conveniente instalar o
Internet Explorer 7. Ele vai te dar uma carinha bonitinha no computador. Primeiro que ele só roda, claro, além de no Windows Vista, ele só pode ser instalado no Windows XP. Original.
Uhum.
Original. Tem que ser devidamente licenciado, senão ele também não instala, dá problema. Tá? Então, Internet Explorer 7 não é uma boa viagem se você não for usuário do Windows Vista ou pelo menos um usuário do Windows XP. Tá? E trava a máquina mesmo se você, por exemplo, estiver aí utilizando um Windows genérico, né? E aí, que não deve utilizar. Porque assim, se você for usar o Windows genérico, então esquece do Windows. Você não quer comprar o Windows, acha caro? Então esquece, vai para o Linux. Tá? Vai para uma outra plataforma. Tá? Porque senão você vai realmente ter problemas. Vai ter problemas. A Microsoft, ela tem razão em tentar coibir de todas as formas a pirataria. Né? E eu sou completamente a favor dessa coibição, vamos dizer assim. Né? Eu acho que, na realidade, a pirataria é uma prática que só enaltece o crime organizado. Né,
não, depois pensa uma coisa. Se você deixar seu filho adolescente usar um software pirata, quando ele crescer, ele virou o quê? Ministro.
É terrível. Então, não, tem que dar a devida educação mesmo, né?
E escreve livro, viu?
Pior.
Vira ministro, depois está pronto e depois até escreve livro, entende?
Mas ministro. Então, o que eu quero então reforçar é o seguinte: tem que batalhar contra a pirataria. Eu acho que a própria Microsoft poderia tomar a primeira iniciativa nesse sentido, tentando baratear, né, os custos dos softwares que ela vende. Eu acredito que se os custos desses softwares para o usuário final, ou se pelo menos houvesse programas de incentivo, né, para facilitar a compra desses softwares, se isso acontecesse, a própria Microsoft estaria batalhando muito mais pela pirataria do que ela está fazendo hoje. Né? Eu acho que a melhor batalha contra a pirataria é oferecer o software acessível ao público em geral. Agora, tem uma dúvida aqui do Reinaldo, que é uma dúvida sobre cores que mudaram aqui. Eu andei vendo umas figuras que ele mandou, cores de arquivos que ficaram em azul. Sabe? O nome do arquivo ficou em azul no Windows Explorer. E ele não entende o que aconteceu. Eu dei uma fuçada e descobri, viu, Reinaldo? Só que eu vou responder isso daqui a pouquinho, no segundo bloco. Tá bom? Aguarda um pouquinho aí, a gente já volta com o segundo bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.